Olá, eu sou Andrea Dipp, começa agora mais um Pauta Pública. Vocês desculpem a minha voz, essa gripe realmente me pegou forte, eu ainda tô me recuperando por aqui. No episódio de hoje, o retrocesso no direito ao aborto legal e seguro. O projeto que espelha a misoginia que mata mulheres no Brasil. Nos últimos dias, ganharam destaque no noticiário diversos casos de feminicídio ou tentativas de feminicídio. Uma mulher que foi atropelada pelo ex-companheiro e teve que amputar as pernas. Depois de uma discussão, um homem ateou fogo numa casa, matando uma mulher e seus 4 filhos. Duas mulheres foram mortas por um homem que não aceitava receber ordens de mulheres, entre tantos outros casos, e isso apenas nos últimos 15 dias. Essas ondas de notícias podem fazer parecer que a gente vive momentos incomuns de violência. Mas números indicam que a violência contra a mulher no Brasil é estrutural. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que só de janeiro a setembro de 2025, mais de 2.700 mulheres sofreram violência. Outras 1.075 morreram vítimas de feminicídio. Esses casos todos são reportados como casos de ciúme, agressividade, homens de cabeça quente e outras explicações individuais. Mas esse cenário expõe, na verdade, um sistema que há séculos tenta dominar o corpo das mulheres, suas vidas, seus direitos, como a Pública, inclusive, mostrou recentemente no podcast Caça às Bruxas. A misoginia não é uma palavra da moda, não é um termo moderno ou cool, mas é incontornável para descrever a sistematização da violência contra as mulheres, inclusive e, muitas vezes, a partir de leis. E uma das piores faces da misoginia estrutural no Brasil aparece no debate absurdo que se monta nas casas legislativas, no Congresso Nacional e por figuras que deveriam lutar pela garantia de direitos ao redor do tema do aborto, com cenas que seriam patéticas se não fossem trágicas, com fetos de borracha sendo exibidos, intimação de crianças abusadas. Não só a discussão não avança, como há sempre alguém querendo retroceder o pouco que é garantido. No dia 5 de novembro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto legislativo 325. Esse PDL, na prática, modifica a norma vigente que trata do atendimento humanizado de meninas e adolescentes vítimas de violência sexual, garantindo o acesso ao aborto legal nos casos previstos em lei, de forma segura, sem revitimização e com a garantia da escuta protegida. Com essa distorção, a gente está falando de um retrocesso que viola um direito constitucional reconhecido no Brasil desde 1940. O Pauta de hoje vai abordar o risco que esse projeto agora tramitando no Senado representa, a dificuldade que é debater essa questão com a seriedade que ela merece e os caminhos para se opor a mais essa tentativa de violar e dominar o corpo de mulheres e meninas no Brasil. Para essa conversa fundamental, a gente recebe a antropóloga, professora e escritora Débora Diniz. Débora, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui no Pauta mais uma vez.
Obrigada, André. O prazer é meu.
Débora, então, para a gente começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o que é esse PDL 3/2025. Por que que ele é um retrocesso, um perigo, especialmente para crianças e adolescentes?
Esse é um processo legislativo que está fazendo uma confusão sobre uma resolução, uma norma do CONAN. Do CONAN é o Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes. Então, aqui me parece importante quase que a gente entender a estrutura do executivo, né? De uma democracia entre poderes. Então, no executivo, você tem os órgãos relativos a políticas públicas, e dos quais eles desenham o que nós chamamos normas infralegais. São normas, resoluções, desenhos de políticas. Então, o CONAN é esse órgão. Ele não cria lei, Andréia. Ele não cria uma nova norma. Ele organiza aquilo que o Congresso Nacional já definiu, aquilo que está no marco constitucional, aquilo que está no Código Penal, no Código Civil. Ou seja, dito isso, o que o CONAN faz é apenas criar documentos, imagine quase que como manuais, de como deve se cuidar de uma criança e de um adolescente. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. Não há nada a se contestar como se fosse uma lei que atue o Conanda. Ele não cria nada disso. Então, o que o Conanda fez, no final de 2024, foi dizer, olha, há muitas barreiras, há muitas incompreensões sobre como cuidar de uma menina de 10 a 14 anos, 9, 10 anos, que sofreu uma violência sexual. Nós estamos falando de situações dramáticas. Que chega o Conanda é que essas meninas, né, o Brasil tem uma média de 57 meninas por dia que estão dando à luz.
Na última década, 205 mil bebês nasceram de meninas com idade entre 10 e 14 anos no Brasil. Acontece que no Brasil, qualquer relação sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Isso significa que essas gestações são fruto de violência. Por isso, essas meninas teriam direito ao aborto legal.
Ou seja, é uma barreira de acesso àquilo que está determinado na nossa norma legal, como a possibilidade de acesso a um aborto legal, porque é um estupro presumido pela lei. Se essas meninas não estão conseguindo ter acesso, ou porque tem alguma coisa de muito errado, ou no acesso ao serviço, ou na compreensão de que são direitos. Então, o que o Conanda fez foi dizer, olha, chega a mim, que há muitas barreiras e incompreensões. Então, aqui está uma norma dizendo como é o fluxo de atendimento. Não fez nada mais do que isso. Isso foi um objeto criado por uma oposição aos direitos das meninas, das crianças, em que faz da questão do aborto uma matéria de combustão política, ou seja, não foi a resolução que fez, é essa forma de operar desses parlamentares que disseram vamos fazer um PDL para restringir ainda mais, e já em marco legal, baseado para responder essa resolução, os direitos das meninas para cessarem o aborto. Então aí vai se colocar barreiras que não estão no marco legal.
A gente fala agora da aprovação na Câmara daquele projeto que dificulta o acesso ao aborto legal de meninas vítimas de estupro. Especialistas criticam essa restrição a um direito que é garantido por lei.
Em dezembro de 2024, o Conanda lançou uma resolução com protocolos para o aborto já previsto em lei, com o objetivo de garantir o atendimento às menores. Deputados, a maioria de oposição, são contra e votaram pela derrubada da resolução.
Então, essa é a história por trás desse PDL. Então, a materialidade da resolução do Conanda, ela é nada. Não foi ela que causou nada. É apenas uma construção de um combustível político para se dizer agora é o momento para se criar uma nova barreira.
Que barreiras são essas? O que eles estão pedindo aí? O que eles falam?
Uma das coisas mais terríveis, Andréia, quando uma menininha sofre um estupro, é conseguir saber que ela é vítima de violência. Seja porque ela é muito humildinha, 9, 10, 11 anos, seja porque ela se mantém em silêncio, às vezes por não entender o que está acontecendo, por ter medo de ameaças do agressor. E quando se vai descobrir que essa menina é vítima de violência ou que já engravidou de um estupro, é porque o corpo anuncia mais do que ela mesma e mais do que os equipamentos de proteção, escola, hospital, conselho tutelar, a família. Então, nós estamos falando, em alguns momentos, de um tempo gestacional que pode ser o que é objeto de perseguição por essas pessoas. Né? Então, é dizer, não pode depois de tal semana gestacional. O que significa essa discussão sobre o tempo é dizer, as meninas vão ser obrigadas a serem mães. Porque nós falhamos em tantas barreiras, tantas coisas antes, como saber que ela está sofrendo violência, cuidar dela a tempo, afastar o agressor, punir o agressor, que nós esquecemos isso tudo. Nós, não digo eu e você, né? Esse debate confuso político e vai focar-se no tempo gestacional, sendo que a pergunta que mais importa é como eu posso cuidar dessa menina agora, dado que eu já falhei nisso tudo. Então, uma das coisas é criar barreiras para o acesso ao aborto legal, baseado no tempo que se atrasou para nós conseguirmos cuidar dessa menina, que é o tempo gestacional. Esse é um exemplo. Isso não está no marco legislativo brasileiro, o Código Penal não especifica nenhum tempo gestacional.
E essas figuras, redes, pessoas, é difícil dar um nome aí, né, para essa movimentação que acontece contra o aborto legal no Brasil, mas eles já tentam bastante, de fato, atrasar, né? Assim, eles já tentam isso de diversas maneiras, né? Com diversas barreiras aí, né? A demora no atendimento, aí aparecem advogadas que representam os pais e entram com pedidos de mandatos de segurança, né? Quer dizer, essa é uma estratégia que já vem rolando faz um tempo também, debaixo dos panos, digamos assim, né? Nesse processo com essas meninas, né?
André, há uma coisa tão perversa nessa conversa que eu não teria dúvidas em nomeá-la como uma tortura. O tempo de cuidado de uma menina de 9 anos que sofreu um estupro é datado pelo tempo da gestação. Qualquer controvérsia que se coloque nesse meio do caminho, controvérsias sobre consentimento, controvérsias se o pai, que é o agressor, deve ou não ser ouvido, quem pode representar ou não os melhores interesses e os direitos dela, são controvérsias que vão impondo um desenvolvimento, um avanço da gravidez, com implicações psíquicas, físicas, né, emocionais para essa menina, e vai tornando a conversa sobre o aborto falsamente, eu diria, mais difícil de ser enfrentada. Então, essas táticas de poder, de se nomear uma advogada que ou vai confrontar a família ou vai proteger o agressor para poder parar o atendimento da menina, são táticas de poder que, ao final, impõem situações comparáveis à tortura a essa menina tão pequena.
E como está essa conversa hoje, a do PDL? Em que pé está isso?
Ela está em tramitação no Congresso Nacional. Já desde o ano passado, as tentativas desse conjunto de parlamentares que tentam impor maiores restrições ao aborto, em particular ao aborto legal, vem sofrendo grande resistência social com a campanha Criança Não é Mãe, com uma forte adesão de pessoas muito diferentes na vida política brasileira, de atrizes, artistas. Então, isso é muito importante, porque essa é uma reação muito forte da sociedade brasileira. Ela está lá agora, eu diria, dormente, à espera de uma oportunidade, mais uma vez, da sua movimentação, né? Mas eu a descreveria como uma permanente ameaça política, não necessariamente, não apenas às meninas, aos direitos das mulheres, ao futuro dessas meninas, mas como uma ameaça política nas negociações mais amplas da política partidária brasileira. A depender da situação, essa é um acelerador de problemas nas negociações políticas.
Você vê isso também como uma coisa estratégica para o ano que vem, por ser ano de eleições?
É muito difícil nós fazermos um futurismo sobre se e como a questão do aborto vem em um período eleitoral brasileiro. Nós não vimos isso nas últimas eleições com a intensidade com que já apareceu em outros momentos da história. Então, é difícil traçar futurismo. A questão do aborto é sempre uma questão que os candidatos e as candidatas têm que estar preparados, têm que estar capacitados para tentar enfrentá-la da maneira mais razoável ao debate político, indiferente ao qual seja a sua posição nesse espectro filosófico, ético e político. Mas é muito difícil nesse momento, com a agenda de questões tão urgentes que o país também está enfrentando, junto com a urgência da questão do aborto, como é as ameaças democráticas, debate sobre anistia, sobre violência policial, essas são questões também muito importantes, né? É difícil antecipar, André. Eu só diria que qualquer pessoa candidata tem que estar preparada e tem que ter clareza, tem que ter objetividade em como enfrentaria essa matéria.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Oi, aqui é a Giovana Castro, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu tô aqui pra te convidar a ouvir o programa dessa semana, em que eu falo sobre a última fronteira virtual da violência de gênero, as Gipnudes, imagens feitas com IA que criam pornografia falsa a partir de fotos comuns de mulheres e adolescentes. O programa tem também a Isadora Rupp falando sobre o adiamento da sabatina de Jorge Messias para o Supremo e João Paulo Charlot comentando os preparativos de países europeus para uma eventual guerra com a Rússia. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
Porque, assim, eu acho que o aborto ainda, ele vem pautado, né, muito... É uma discussão que vem sempre muito pautada ainda pelo pecado, pelo tabu, né? Parece que falta uma coragem ainda hoje, né, assim, principalmente por parte dos políticos. Parece que ainda não, o aborto pouco ou nada é pautado com coragem e com urgência necessária, né? Por que que você acha que isso ainda acontece e você falou deles estarem preparados para falar, né? Como eles se preparam para isso, para fazer essa conversa?
Vamos para a primeira parte, talvez, da sua pergunta, quer dizer, por que isso se mantém como uma moeda de troca, como uma ameaça no debate político brasileiro? As razões talvez sejam múltiplas, mas uma delas ainda é muito forte sobre a forma de fazer política no Brasil. Nós temos ainda uma política fortemente patriarcal, liderada por homens, uma forte presença religiosa como uma característica intimidatória na política, não apenas como uma expressão de convicções filosóficas e religiosas. Então, essa natureza muito patriarcal, porém também muito intimidatória da forma de fazer política brasileira, ela dificulta uma diversificação de vozes, que é isso que nós estamos chamando de coragem, de uma diversificação de circulação de representação e de um agendamento da política brasileira. Então aqui é muito importante que é sobre quem está no poder, e nós olhamos as grandes oligarquias no poder, uma forte presença masculina e de uma forma de masculinidade que vai traçar as fronteiras daquilo que é considerado urgente à política brasileira. E a saúde das meninas, o direito das mulheres, ela vai ficando à margem dessa forma de se fazer política.
Uma pesquisa realizada pelo IPEC e Instituto Patrícia Galvão mostra que a maioria dos brasileiros gostaria que mais mulheres se candidatassem nas próximas eleições.
O levantamento revelou que a população reconhece a importância da presença feminina nos espaços de poder, mas também enxerga barreiras para sua participação. O principal está relacionado ao assédio e ao machismo enfrentado por elas dentro e fora dos partidos. A falta de apoio da família também é apontado como um obstáculo, além da corrupção e da falta de apoio dos partidos.
E se eu estou certa em arriscar que há uma característica nas formas de se fazer aliança e nas formas de se fazer o confronto, de que ela é intimidatória, as questões com esse forte potencial de uma combustão moral, pelo contágio, pelas redes, elas se tornam as chamadas questões sensíveis. E elas são falsamente questões sensíveis ou identitárias, né? Isso é uma forma de desqualificar a urgência dessas questões. O mais difícil para nós, Andréia, é que isso atravessa o espectro político. Que, novamente, se por onde eu caminho faz alguma razoabilidade, não é apenas no espectro de uma extrema-direita, onde questões relacionadas ao direito das meninas, ao aborto, ao direito das mulheres, vai ser essa movimentação. Há um atravessamento, dada a permanência de homens no poder, na política, uma forma de fazer política, inclusive naquilo que se esperaria como a maior coerência, que seria nos partidos de esquerda. Mas essa lógica patriarcal da política faz com que eles também estejam confusos sobre como falar, sobre como, né, tratar dessa matéria que não seja na intimidação política.
Como a gente combate isso?
Eu acho que a primeira resposta a mim é que nós precisamos de outras pessoas fazendo política no Brasil. Nós precisamos de mulheres, nós precisamos da juventude, nós precisamos de uma juventude diversa, de mulheres diversas. Essa, a história da política, a Argentina é um exemplo, ela vai transformar a lei do aborto com uma mudança de quem está compondo o Congresso Nacional, o Parlamento argentino.
A interrupção da gravidez até a 14ª semana foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 2020, após 8 tentativas, e colocou a Argentina num grupo de mais de 70 países em que o aborto é legalizado, sendo a maioria dessas nações desenvolvidas. Antes da lei, estimativas indicavam cerca de 450 mil abortos clandestinos por ano no país.
Então é muito importante uma diversidade na participação política. Mas outro, nós não podemos nunca abdicar, Andréia, de acreditar que a política e a forma de fazer política, ela não pode ser pela intimidação, ela não pode ser por uso dessas matérias como matérias de fragmentação, de polarização. Então, nós não podemos, como um campo progressista, se assim vamos nos chamar, ou então como um campo que acredita que os direitos das meninas tenham que estar na pauta, como outras questões, aceitar uma introjeção de uma obediência antecipada, que é aquilo que nós chamamos, se vocês falarem de aborto, vai vir uma resposta ainda pior para vocês. Então nós precisamos desacreditar dessas previsões catastróficas da política todas as vezes que vamos anunciar questões como racismo, como direito das mulheres, como aborto, e não é só aborto. As previsões catastróficas de que isso vai levar a uma perda, né, da possibilidade de eleição ou um alinhamento da extrema-direita, elas são profecias autorrealizadas. Nós não podemos nem tentar outras formas de desenvolver criatividade sobre como falar dessa matéria. Então, nós temos uma criatividade política que está associada ao que você chamou da coragem, mas uma criatividade política muito limitada, muito pobre, pela introjeção da punição como algo que regula a forma de fazer política.
Perfeito.
Maravilha. Débora, muito bom ter você aqui. Espero que você volte outras vezes. Um beijo para você.
Obrigada, Andréia. Conte sempre comigo, vocês, Agência Pública. É um prazer estar aqui.
E que tal botar na playlist outro podcast da Rádio Guarda-Chuva? A dica de hoje é conhecer a Rádio Escafandro, comandado por Tomás Chiaverini. A Rádio Escafandro traz episódios narrativos em temas que merecem um mergulho jornalístico. Terminando Pauta, já bota a Rádio Escafandro para emendar e boa escuta.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por Andréia Dipp, que também cuida da entrevista do programa. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio de produção da Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro, a edição é de Pedro Pastoriz e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Na coordenação de podcasts da Agência Pública, Sofia Amaral. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica por conta de Rafaela Ribeiro e Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é de Pedro Vituri. Esse episódio contém áudios dos canais Instituto As Minas, Jornal da Band e Jornalismo TV Cultura. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Você pode colaborar com esse trabalho doando qualquer valor ou se tornando uma pessoa aliada. Saiba mais em apoio.apublica.org. Até sexta que vem, gente. Um abraço.
Um abraço, gente. Até semana que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.